Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos. Mas antes eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos, Senhor, te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que nos ama, nos protege, nos guarda. E em todo tempo, Senhor, o Senhor está querendo, Senhor, que nós sejamos como o Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo a tua vontade, vem trazendo a tua vida, vem trazendo o teu zoe, a tua unção, o teu favor sobre nós, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Mas o mais importante, Senhor, vem trazendo revelação, revelação da tua palavra, Senhor, para que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga, Senhor. Oh Deus, e para que nós possamos viver aqui, aqui na terra, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Oh Deus, como os teus filhos amados, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Irmãos, quem aqui gosta de tristeza? Levanta sua mão. Não, calma. Não, ninguém. Quem aqui gosta de alegria? Quem aqui acha que tem que ter uma vida feliz? Levanta sua mão. Se alguém não levantou a mão, pode orar por ele, pode expulsar. Amém? Quantos aqui acham que Deus tem uma vida feliz para você? Eu já percebi que alguns não levantaram as mãos. Quantos aqui acham que Deus tem uma vida feliz para você? Levanta sua mão. Você não levantou a mão porque você tem dúvida ou porque você não acha que Deus não tem uma vida feliz para você? Fala assim para o seu irmão: Deus tem uma vida feliz para você. A questão toda é como você busca essa felicidade. Quantos estão me entendendo? Amém? Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47. Quero falar para as mamães que têm os seus filhos chorando para ficar tranquilas, que elas não atrapalham, as crianças não atrapalham a palavra de Deus, amém? Então, se você vê uma mãe chorando, quer dizer, a mãe chorando não, ela está quase chorando porque o filho dela, não é? Fica quase chorando, fique em paz, amém? É normal, crianças, no nosso meio. Você que talvez não tenha filhos ainda, você vai ver o que é bom para tosse. Mas eu quero te falar, fala assim pro teu cônjuge: não tem preço. Vale cada choro, cada limpada de bumbum, vale cada cheiro fedido naquela fralda, vale cada coisa, verdade ou não, irmãos? Então fique em paz, que é muito bom, amém? Abrindo a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 47, a palavra do Senhor diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirá aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Pesado, né? Vai lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Repita comigo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, talvez a frase que você mais ouça, ou talvez a que você mais fala, é: eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida feliz, eu quero viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Mas a grande questão é: aonde você está buscando a felicidade? Qual felicidade você está buscando? Não sei se você sabe, na Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, a sua felicidade não pode estar ancorada, não pode estar baseada no mundo, ou no que o mundo pode te dar. Eu quero te explicar algumas coisas. Qual é o grande problema? O grande problema, quando você encontra uma pessoa que não está feliz, é que com certeza existem alguns equívocos, algumas formas de pensar, alguma coisa que está colocada na cabeça dela, uma ideologia, alguma coisa, que a faz pensar que, algumas mentiras que foram colocadas na mente dela, que a faz entender a felicidade de uma forma diferente. Porque eu quero te explicar, existe a felicidade que o mundo pode te dar, e existe a felicidade que só Deus, fala assim, só Deus pode te dar. Então existe uma felicidade que o mundo dá, e essa felicidade, ela é passageira. Mas a felicidade que Deus dá, fala assim, a felicidade que Deus dá, ela é eterna. É uma felicidade que não para. E eu quero te explicar isso. Então, qual que é o primeiro equívoco que muitas pessoas tomam? O equívoco de que a alegria vem de fora. Nossa, como assim, pastor? A alegria vem de fora. Tem pessoas que elas só se alegram com o que vem de fora. Se ela ganha alguma coisa, se ela conquista alguma coisa, se ela ganha algum dinheiro, se ela consegue algo, aí ela fica alegre. E quando ela não consegue, ela fica triste, porque a alegria dela está baseada naquilo que vem de fora. Então, se ela conseguiu o carro, ela está feliz. Se ela conseguiu o casamento, ela está feliz. Mas se ela não conseguiu, a vida dela é uma tristeza, porque a vida dela está baseada naquilo que está fora. E se aquilo que está fora não acontece, o que que acontece com ela? Ela fica triste. Mas ela não deveria estar triste, porque ela é filha de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você é herdeiro do Senhor, você é filho de Deus, você é menina dos olhos de Deus. Apesar da menina, é aqui, é pupila, aqui, ó. Não tem nada a ver com, né, gênero, nada. É pupila, você faz parte da parte mais importante daquilo que tem na vida. Você, Deus, o próprio Deus morreu por você. Então, quando você se baseia a sua vida, a sua alegria naquilo que vem de fora, você fica baseado só naquilo que você conquista ou naquelas coisas que você ganha. E você, quando você não conquista e você ganha, você não tem, porque você está sempre assim. É que nem aquela, lembra aquela brincadeirinha que a gente fazia, os mais velhos, assim, né? Quase sexagenários. Bem me quer, mal me quer. Quantos brincaram disso? Deixa eu ver, levanta a mão, continua com a mão levantada. Nossa, é mais gente que eu pensava. Parte do meu grupo. O grupo dos quase idosos. Então, o que que acontece? Eu e você podemos estar cometendo um equívoco de nós só termos alegria. Ah, eu vou ter alegria quando eu comprar minha casa. Ah, eu vou ter alegria quando eu comprar o meu carro. Ah, eu vou ter alegria quando eu me casar. Ah, eu vou ter alegria quando eu... Porque ele está colocando alegria no casamento, está colocando alegria no outro. Quantos estão me entendendo? Eu vou ter alegria quando tiver um aumento. Enquanto não tiver aumento, não. Ah, eu vou ter alegria quando tiver um filho. Eu e minha esposa estamos nas consecutivas. Fala assim, consecutivas. Porque quem tenta é o diabo. Eu estou tentando, quer dizer, eu estou conseguindo ter filho. Entendeu? Quanto você está entendendo? E aí, porque quem tenta é o diabo, então eu estou nas consecutivas. Aí a minha esposa falou assim: e se eu não conseguir? Falei, vou continuar te amando do mesmo jeito. Você não vai, não vou diminuir meu amor por você, nem nada. Simplesmente seja feita a vontade de Deus. A nossa parte a gente faz, né? Mas, os irmãos entenderam, os mais velhos, né? Mas, o resto vem do Senhor, amém? É isso, então, continuando. Então, o equívoco de que a alegria vem de fora. Todas as coisas desse mundo são passageiras. Segundo equívoco, o equívoco de que o cristão precisa sofrer. Fala a verdade. Antes de você começar a ouvir as pregações da graça, você achava que cristão tinha que sofrer, verdade ou não? Seja sincero. Sabe por quê? Quando você era, por exemplo, você não pode me chamar de pequeno, você tem que falar quando, pastor, quando o senhor era menor de idade. Pequeno não, quando era menor de idade. Minha mãe falava assim: Deus castiga. Eu nunca ouvi minha mãe falando assim: Deus te ama. Deus te ama muito, filho. Nunca ouvi isso. Poucos ouviram isso, verdade ou não? Então a imagem que você teve, quando passava algum filme, quando você via alguma imagem de Deus, de Jesus, era o quê? De sofrimento. Quando você via alguém fazendo penitência, você via o cara lá indo para Aparecida, verdade ou não? Lá, carregando uma cruz, você fala: meu Deus, ser cristão é isso? Verdade ou não? E a Bíblia ainda diz, é carregar a sua cruz. Mas cada um tem uma cruz para carregar. A cruz de Cristo foi aquela de sofrimento por nós. Quantos estão me entendendo? Isso não quer dizer que a cruz sua seja essa. Sabe por quê? A cruz é a vontade de Deus. E cada um tem, Deus tem uma vontade na sua vida que não é a mesma de Jesus. Quantos estão me entendendo? A cruz significa a vontade de Deus. É quando você deixa de fazer a sua vontade e faz a vontade de Deus. A vontade de Deus para Jesus qual que era? Que ele morresse, padecesse na cruz por nós. Essa era para Jesus. Para mim é outra. Para mim é e para você é eu deixar os meus sonhos de lado e sonhar os sonhos de Deus. Quantos estão me entendendo? E quando você deixa os seus sonhos de lado e sonha os sonhos de Deus, o que que acontece? Você carrega a cruz. Porque na verdade a cruz é estabelecida, é a vontade de Deus. Mas quando você pega a sua cruz, o que que acontece? Você é exitoso como Jesus. Outro dia eu vi falando, pastor Wilson contando de um pastor, pastor bem pentecostal assim, e ele falando que a graça era uma desgraça, que ele acha que evangelho tem que sofrer, que os apóstolos morreram, um monte de gente morreu, e essa coisa aí de graça, de favor de Deus, só aí está tudo errado. Tem que sofrer, se não tiver sofrimento, por quê? Na cabeça dele tem que sofrer. E ele acha que se ele não sofrer, ele está pecando. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É uma visão equivocada, fala assim, equivocada. Talvez ele tenha sido ensinado assim, mas é uma visão equivocada. Porque se Deus é o nosso Pai e Ele nos ama, você acha que Ele tem o pior para você? Você acha que Deus é um Deus masoquista que traz você para você sofrer aqui na terra? Fala assim, não, fazer o Marcelo sofrer, quanto mais ele sofrer, melhor. Você acha que é isso ou não? Não, não é. Quantos estão me entendendo? Então é o segundo equívoco, achar que tem que sofrer, precisa sofrer. Terceiro equívoco, de que a alegria deve ser produzida por outros. Então tem gente que acha que a alegria da vida dele tem que ser produzida por outros. Então, por exemplo, ele está triste, então ele acha que só quando ele casar. Pode ver, artista é assim, principalmente aqueles que casam 10 vezes, já viu ou não? Ele não foi feliz com um, eu falei, não, eu estou encontrando minha felicidade agora, não é? Mas você pode ver que ele está no 21º casamento. Por quê? Ele está colocando a alegria dele em outro. Aí quando esse outro não corresponde com aquilo que ele acha que é correto, o que que ele faz? Procura outro. É como a mulher samaritana. Mesma coisa. Ela não estava feliz e ela achava que a felicidade era encontrada em outra pessoa. Não, não é. Por quê? Ninguém tem o poder de fazer outra feliz. A única pessoa que pode fazer você feliz se chama Jesus Cristo. Nenhum ser humano tem poder, sabe por quê? Mais cedo ou mais tarde esse ser humano vai pisar na bola com você. Até o seu pet vai pisar na bola com você. Quer dizer, você vai pisar em alguma coisa dele. Até o seu pet. Então não tem nada. Esse filhinho que você está carregando, piquititico, lindo, maravilhoso, um dia vai aprontar com você. É lindo, mamãe baba nele, mas um dia vai acontecer, verdade ou não? Sim, é do ser humano. Então quando você coloca, ah, eu coloco as minhas fichas no meu chefe, ah, ele falou isso para mim, ah, eu confio no que ele falou, ou seja, a sua alegria só está baseada naquilo que os outros podem fazer. Não, ah, agora eu mudei de igreja, porque agora eu estou nessa igreja, essa igreja aqui tem a obrigação de me abençoar. Os irmãos dessa igreja têm a obrigação, é isso que ele colocou na cabeça. E aí porque ele coloca na cabeça dele, ele vive desse jeito. Só que aí ele está colocando as fichas dele, apesar de ficha ser de jogo, mas ele está colocando a fé dele aonde? Nos outros. Onde ele tem que colocar a fé dele? Em Jesus. Tem gente que fica mudando de igreja, pulando de igreja, trocando de igreja, porque, ah não, nessa igreja aqui não tem isso, eu preciso disso. Ah, isso aqui. Não, na verdade ela tinha que estar naquela igreja respondendo, sendo transformada, para depois chegar e acontecer. Eu conheço gente que porque não foi curada numa igreja, ah, eu vou para outra porque lá eu vou ser curada. Não, querido. Você acha que você precisa mudar de igreja para ser curado? Você acha que para você ser próspero você precisa mudar de igreja? Você precisa realmente numa igreja onde fala a palavra, o evangelho, que você é amado, que você é querido, que Deus tem o melhor para você. Isso tem que ouvir mesmo. Se você está numa igreja que fica falando que você tem que sofrer, não é o melhor lugar para você estar, não, é verdade. Mas lá na igreja, a transformação tem que acontecer lá na igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E as pessoas ficam colocando no outro, ou seja, ou se não, você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim. Eu ouvi uma história uma vez de um pastor, ele falando que o cara estava com um problema grave lá, sei lá. Falou, pastor, estou com um problema assim assado. Ele falou, tá bom, irmão, vamos ficar 3 dias aí na água, mandar bala. Não, pastor, eu estou indo viajar, o senhor ora aí, eu vou viajar. Aí o pastor, ô miserável, o problema é teu e eu que tenho que ficar orando aqui, porque na cabeça dele é ele que tem que fazer, é o outro que tem que fazer. Já viu aquele casal que fica esperando o outro fazer?
Marido não fez.
Aí, a esposa não fez. E fica lá, e a louça está lá subindo. Está lá, altos montes. Aí ele consegue nem enxergar mais a janela. Por quê? Porque fica esperando um outro fazer. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Querido, não, deixa eu te falar, a alegria não está no outro. Fala assim, a alegria não está no outro. Aleluia. Então, pastor, então como eu posso ser feliz? Você deve estar fazendo essa pergunta. Como é que eu posso ser feliz? Vou te responder. Primeira coisa, fala assim, primeira coisa, a alegria é interna. O que, que a palavra de Deus diz? Alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo habita onde? Aqui dentro. Como é que está a Trindade hoje? Deus Pai, Deus Filho estão lá. Jesus está sentado à destra de Deus, com a sua coroa, com todo o seu poder. Ele está lá como nosso advogado, está lá sentado no trono, preparando banquete, fazendo jejum de vinho. Está lá. E o Espírito Santo foi enviado e está morando aonde? Dentro de mim e dentro de você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. E agora o trabalho do Espírito Santo é o quê? É nos conectar com Deus. É nos levar a ter a mesma vida que a Trindade tem. É eu pensar como Deus pensa. É eu fazer as coisas como Jesus fazia. É seguir, é se mover pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É quando você anda aqui na terra como Jesus andou, guiado pelo Espírito Santo, fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer, e não fazer aquilo que você acha que tem que fazer, aquilo que dá na sua telha fazer. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é só falar em línguas, não sei o que. Não, eu conheço muita gente que fala em línguas e não faz a vontade de Deus. Eu conheço muita gente que fala em línguas e anda em pecado. Não, não é isso. Orar em línguas é uma expressão do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aqui para me ensinar. Ele é o Paracletos, para me ensinar a andar como Jesus andava. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Esse é o papel do Espírito Santo. Tanto que o nome dele é Paracletos, que significa professor, aquele que ensina. que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo está torcendo por nós, Ele está como um coach, um treinador, que está do nosso lado para nos acompanhar. Fala, vai, é por aqui, é por ali, vai. E o meu papel qual que é? Me conectar, é me ligar ao Espírito Santo, falar. E aí o Espírito Santo me diz, para onde você vai, para onde você tem que ir? Não, isso aqui que você está fazendo é errado. Não, isso aqui que você está fazendo é certo. Óbvio que o que não está fora da Bíblia. Eu não preciso chegar lá e falar assim, Espírito Santo, eu posso bater no meu vizinho ou não? Não, já está escrito. Para você amar o próximo, não é para você bater no próximo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas com quem eu vou casar, com onde eu vou trabalhar, isso eu preciso perguntar para o Espírito Santo. A empresa que eu vou abrir, o que eu vou deixar de fazer ou fazer, eu preciso perguntar para o Espírito Santo. Numa situação difícil, Espírito Santo, o que eu faço aqui? O que nós fizemos agora sobre o nosso encontro? Pedimos a direção de Deus. Senhor, faz a tua vontade. A igreja do Senhor não é nossa. Estou descansado nele, eu sei que o Senhor tem o melhor. E eu sei que Deus vai alinhar todas as coisas. Isso é confiar no Espírito, isso é andar no Espírito. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Eu estou te ensinando aqui, para que você faça isso na sua casa, com as suas coisas. Para que você não seja um crente, que seja o crente 6 horas. Fala, crente 6 horas. 6 horas por mim, vocês fazem por mim, que eu não faço nada. Entendeu? Esse é o crente 6 horas. Não é 6 horas das 6 horas da tarde, não. Segundo, a felicidade depende do tipo de esperança que temos. Sabe, Paulo diz que se a nossa esperança se limita ao que acontece nesse mundo, nós vamos ser os mais infelizes da terra. Por que isso? O homem natural, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro, aquele que não nasceu de novo, a vida dele termina aqui. E se ele não aceitar Cristo como Senhor e Salvador, infelizmente ele vai para o inferno. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós convidamos, para que pessoas possam aceitar Cristo como Senhor e Salvador e viverem eternamente com o Senhor. Amém, queridos? Mas depois que você veio para Cristo, você precisa entender que a sua vida não para aqui. É só um espaço de tempo aqui. É só um espaço de tempo onde você vai aprender a como andar como Deus anda. Tem crente que acha, infelizmente, cristão que acha, seja da católica, seja da pentecostal, não importa qual, que ele acha que ser cristão é vir para a igreja no domingo, bater um cartão e ir embora. Não, querido. Ser cristão é se parecer com Cristo. É fazer as mesmas coisas que Cristo. É agir como Cristo. Então, em cada situação que você tiver, eu estou agindo como Cristo. Eu estou falando como Cristo. Eu estou amando as pessoas como Cristo amou? Não, não estou. Então, peraí, ajusta isso aqui. Eu estou andando como o meu amigo lá que não conhece a Deus? Estou. Então está errado, ajusta. Porque senão, querido, estamos brincando do quê? É que nem aquela pessoa, ela vem para a igreja uma vez a cada 6 meses e ela vem falar que ela é membro. Não dá. Imagina só se eu fosse casado e aparecesse uma vez a cada 6 meses para minha esposa. Isso é casamento? Não, é visita. É visita íntima. Mas casamento não é. É a mesma coisa. Casamento envolve você morar junto, você estar junto, você brigar junto, voar panela junto. Não, 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 isso não, para. Mas essas coisas. E aí você tem o quê? Experiência com a sua esposa. Você amar ela, você cuidar dela, você... hoje eu fui fazer um exame com a minha esposa. E minha esposa venceu algo, foi forte hoje. E eu estava lá, e ela tinha que fazer um exame de... como é que é aquele que entra num túnel? Ressonância magnética. E ela tem... numa das vezes que ela foi, a máquina quebrou enquanto ela estava lá dentro. E aquilo gerou um trauma nela. E eu falei, Jesus amado. E ela queria uma sedação. Aí nós chegamos lá e falaram assim, nós não fazemos sedação. Ou você entra desse jeito, ou nós vamos te entubar, como se fosse uma cirurgia, para você ficar lá. Porque já teve sedação, que a sedação, dependendo do corpo, deu problema, e a pessoa acordava lá na hora, no meio. Aí era pior ainda, a pessoa se debatia, podia quebrar o equipamento, e não é barato, né? E um monte de coisa. Aí falei, aí falou assim, marido, você vai ter que ficar com a tua esposa lá. Aí eu falei, vambora. Aí me troquei e tal, fiquei lá junto dela. Aí coloca lá ela lá, e eu com a mão assim nela, assim, ó, me contorcendo assim, e ela com a mãozinha assim, e eu assim, e eu com dor na coluna, e eu lá, mas eu tava lá, falei assim, não, ela vai. E eu comecei a louvar, comecei a adorar lá, falei, não, vamos louvar aqui. Comecei a adorar, ela até pediu para eu parar assim, sabe, que a minha voz não estava muito bonita, mas eu louvei, irmãos, chorei, tive uma experiência com Deus lá, lembrei de quando eu orava com meu filho, que eu catava ele para ele soltar pum, e aí, é, porque ela dava TT e eu arrotava ou soltava pum, era eu. Então, 3 horas da manhã lá, louvando ao Senhor, umas experiências assim, maravilhosas. Se você é pai, pode experimentar isso, eu quero experimentar de novo. E aí, o que, que aconteceu? Tava lá, aí ela conseguiu vencer aquilo. Deus manifestou, ela passou para 2 horas de exame lá naquele negócio, e deu certo. E eu estava lá, falei, casamento é isso, é na hora que ela está doente, eu cuido dela, na hora que eu estou doente, ela cuida de mim, está presente, é a mesma coisa que paternidade, tem que estar presente. Agora, como é que você está longe, e você fala que não está, fala que está? Não existe isso, não existe esse negócio. Então, a tua esperança, a minha esperança, não tem que estar nas coisas desse mundo. A minha esperança tem que estar na eternidade. Porque se eu não tiver os olhos para a eternidade, eu vou achar que a minha vida se resume a isso aqui. Não. Depois que acabar isso aqui, você parte para melhor. Fala assim, eu parto. Quando você morrer, não é morrer, você morre para esse mundo, mas você parte para viver com Jesus. O problema é que se você não se relaciona com Ele aqui, como é que você vai se relacionar com Ele lá? Você não sabe nem que língua que ele fala. Quantos estão me entendendo? E o papel da igreja é ensinar você a falar a língua que ele fala. É fazer você pensar como ele pensa, para você andar com ele. Você está sendo treinado aqui. Fala assim, eu estou sendo treinado aqui. Treinado. Fala assim, eu estou sendo treinado aqui na terra, para andar como Jesus aqui, para depois andar com ele lá. Porque nós vamos reinar. Fala assim, reinar. Mas reinar é só para aqueles que entendem que fazem parte dessa nobreza. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Entenderam mesmo? Levanta sua mão. Entenderam? Aleluia. Sabe, a alegria depende da maturidade. Por exemplo, o meu filho hoje, ele estava assim, pai, nossa, eu estou muito feliz, pai. Eu falei, sério, filho? É. Pai, eu vou conseguir hoje bater o recorde do Brawl Stars. Brawl Stars, se você conhece, é um joguinho que tem, pensa um negócio assim, chato no celular, mas que ele ama. Para mim, aquilo, não tenho nada para fazer com aquilo, mas ele acha aquilo demais. Ele vem me mostrar com maior alegria, porque a maturidade dele é uma, a minha é outra, a minha alegria é outra. Quantos estão entendendo? A minha alegria é saber que tem 29 vidas para o encontro. Essa é a minha alegria. Essa é a minha alegria. A alegria dele é conseguir bater o Brawl Stars, conseguir lá não sei o quê. Mas é por causa do quê? Da idade. Talvez a alegria de um jovem seja comprar um tênis, uma roupa legal. Eu já passei dessa fase. Quantos estão me entendendo? Cada um com as suas fases. Quando eu ficar mais velho, a minha alegria vai ser poder usar uma fralda. E assim por diante. Cada um com a sua alegria, verdade ou não? Cada um com a sua alegria. Então, o que eu quero te falar é que a alegria depende da sua maturidade. Então, pessoas que são imaturas, elas vão ter alegria em coisas que estão assim aqui no mundo. Mas pessoas que têm maturidade espiritual, a alegria delas são em coisas que partem para a eternidade. Quantos estão me entendendo? E eu e você precisamos entender isso, porque se você acha que a sua vida, tanto que, peraí, na eternidade vai ter casamento? Não. Imagina só, estou vivendo com a minha esposa, aí quando chegar lá, não é mais minha esposa, Jesus me separa dela? Não. É porque lá é outra coisa, é outra pegada, é outra forma de viver. Então a nossa alegria não pode se basear aqui, a nossa alegria tem que se basear lá. O que, que explica homens e mulheres de Deus que foram cerrados ao meio, queimados, estarem contentes? felizes. Você sabia que quando as pessoas iam morrer lá no Coliseu, elas se jogavam para os leões? Tinha hora que os leões não queriam mais comer gente, estavam cansados de comer gente. Eles cutucavam, que ele falou assim: eu quero ir embora logo. A dúvida de Paulo é: será que é melhor eu ficar aqui ou ir para lá? Estar com Jesus é muito melhor, mas Jesus não me chamou ainda, não mandou a senha. Fala assim: já te mandou a senha? Chegou a senha para você? Eu vi a história de um pastor esses dias, ele falou que ele estava com dor no coração, começou a infartar, ele sentiu que estava infartando. Aí ele falou assim: vou pegar a senha. Eu achei demais isso, a senha já para partir, né? Porque você vai, fala assim para o seu irmão: você vai partir. Tem gente que acha que vai viver aqui o tempo todo, não vai, filho. Você, uma hora você vai partir, e você precisa saber disso, porque a sua vida não termina aqui, você tem uma vida para frente, uma vida onde você vai estar com Jesus, você vai estar com Deus, não vai ter conta para pagar. A mulher não vai reclamar, o marido não vai deixar de arrumar as coisas que tem em casa. É glória ou não é? É glória. O carro não vai quebrar. Você vai chegar e falar assim: eu quero ir para lá. Você já foi. Não tem que ir lá, ir na concessionária, comprar o carro, nada. Transporte livre, sem pagamento nenhum. Gasolina tá cara, né? Sabe, amados, a alegria está com coisas que têm significância. Sabe, você já percebeu que tem pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não são alegres? Tem muito poder, mas não são alegres, porque a vida delas não tem significância. A vida delas não está inserida no propósito eterno de Deus. Fala assim: propósito eterno de Deus. Lembra que eu contei para você que eu nunca sonhei em ser pastor? Mas o dia que Deus me chamou, eu tinha uma escolha para fazer: falar não para Deus ou falar sim para Ele. E hoje a minha vida tem propósito, porque eu sei que eu estou no centro daquilo que Deus quer que eu faça. E isso me preenche, isso me enche, porque eu encontrei aquilo para aquilo que eu fui chamado, que Deus deseja que eu faça. E se eu estou no centro daquilo que Deus quer que eu faça, quem é que cuida de mim? Deus. A minha vida se baseia em Deus. Por isso que Jesus está sempre falando que aquilo que sacia Ele é realizar a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. Essas duas coisas. Quando você vive com esse prisma, quando você vive com essa mentalidade de realizar a obra de Deus e fazer a vontade de Deus, o que acontece com a sua vida? As pessoas começam a ver Deus se manifestando na sua vida. E infelizmente, o que eu mais vejo é crente que vive uma vida que não é de crente. É crente que vive uma vida igual a qualquer pessoa que encontra lá por aí. Não muda nada. Não tem um milagre. Não acontece nada na vida dele. Nada. Nada que ele tem para contar. As pessoas não enxergam nada. Por quê? Porque não está fluindo o rio de Deus. Não tem alegria. Não tem alegria na vida. A vida para ele é insonsa. Mas espera aí, como é que pode um filho de Deus ter uma vida dessa? Não é para ter. Não é para ter. A minha vida e a sua vida tem que haver felicidade. Eu já falei que sapato de crente tinha que ser no joelho. Para andar de joelho agradecendo, levantando a mão, falando: Senhor, obrigado. E eu vou te explicar por que daqui a pouco. Sabe, quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 51. Vou chamar a equipe de louvor aqui. Salmo 51, versículo 10. Antes da gente ler, quero te contar o contexto. O contexto desse salmo foi quando Davi reconheceu que tinha errado com Urias e Batseba. E quando ele se arrependeu, depois que ele se arrependeu, ele fez esse salmo. Homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha perdido algo: o poder, o dinheiro. Tirou o foco de Davi do que era importante. E aí ele se perdeu. Ele cometeu algo que ele não podia ter cometido. E aí nesse salmo mostra o que ele falou com Deus, o que ele pediu para Deus. Eu quero ler a partir do versículo 10. Não, a partir do versículo 1 mesmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora presta atenção a partir do versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe, Davi, ele reconheceu que ele tinha perdido algo. Ele reconheceu que ele tinha colocado a alegria dele nas coisas desse mundo, baseado no que o mundo pode dar. E ele pediu para Deus: restitui-me a alegria da tua salvação. Sabe o que é restituir? Porque ele teve uma alegria. Ele sabia que ele era guardado de Deus. Ele sabia que Deus tinha escolhido ele, que o Espírito Santo de Deus se manifestava através da vida dele. Não sei se você sabe, Davi, a hora que chegava, começava a tocar o violão, os demônios iam embora de Saul. Isso que é ministério de louvor para mim. Com todo respeito aos irmãos, amém? Aleluia. Mas isso para mim é demais. Esse para mim é o padrão. Chegar num lugar, na hora que começar a tocar, o demônio começa a manifestar. E ele perdeu isso. Ele era pastor, ele cuidava, mas aí ele foi crescendo, foi avançando, foi envelhecendo. E aí o que começou a acontecer com ele? Ele começou a se achar poderoso, começou a achar que aquelas coisas não eram tão importantes. E aí ele achou que ele podia tudo. Deus tinha dado tudo para ele. Deus tinha dado reino, mulheres. E ainda assim ele desejou uma mulher que era de outro. E aí ele reconheceu que ele tinha errado. E aí ele conta isso aqui, mas ele falou algo: restitui-me a alegria da salvação. Sabe como é que você pode ser feliz? Todo dia. É quando você reconhece que você foi salvo pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que você vai morar na eternidade, E quando você valoriza isso, as outras coisas passam a ser nada. Nada. Paulo diz lá em Filipenses que tudo ele considerou esterco, considerou o lixo perto da superioridade de Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo que ele tinha aprendido, todas as faculdades que Paulo tinha feito, todo o dinheiro que ele tinha ganho, tudo era lixo perto de conhecer o Senhor Jesus. Quando você vive como esses homens de Deus, você é feliz todo dia. Que homem que chega, ele e Silas, fazendo a vontade de Deus, são chicoteados, são presos num tronco, e em vez de ficar reclamando daquilo que Deus tinha mandado fazer, eles foram lá e começaram a louvar e adorar naquele lugar. Irmãos, um dia eu vou me encontrar com Paulo, vou perguntar que corinho foi aquele, que cântico foi aquele, Paulo, Silas, que cântico foi esse? Sabe que cântico que foi? Foi aquele cântico que vem de dentro, de coração agradecido a Deus, porque você é filho de Deus. Isso mantém a sua felicidade. Não importa o que aconteça na sua vida, altos e baixos, situações difíceis ou não, você sempre vai estar feliz, porque você vai estar com o coração grato. Eu podia estar no inferno agora, mas Deus me salvou, Deus permitiu, e hoje eu estou aqui pregando para você. O meu fim era que o diabo tinha, era o terrível, mas Deus mudou a minha vida, e olha onde é que eu estou agora. Eu detestava pastor, e hoje eu sou pastor. Como é que pode isso? Eu achava que pastor ficava roubando os outros, e hoje eu estou aqui pregando para você. E não estou nem aí para o que os outros acham de mim. Nem aí. Eu estou preocupado com o que Deus acha de mim. Essa é a minha preocupação diária. Se eu estou no centro do coração de Deus, fazendo a vontade de Deus, isso que é importante. Ele pediu algo: me dá um espírito, restitui-me a alegria da minha salvação. Sabe por quê? Olha o que ele fala aqui, ó: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Sabe o que é o espírito voluntário? O espírito disposto, que está a fim de trabalhar, que está a fim de fazer. Sabe para quê? Para isso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Somente então, depois de tudo isso, de ter restituído a salvação, espírito inabalável, espírito voluntário, então eu serei usado para fazer isso. Sabe, quando você entender que a coisa mais importante na sua vida aconteceu lá naquela cruz do Calvário, e você olhar todo dia para essa cruz e falar: Senhor Jesus, obrigado, e ter um coração grato, e o que aconteceu deixar de acontecer, não importa, está nas mãos do Senhor, você vai ter uma vida feliz todos os dias. Não vai depender de marés, de economia, de governos, do que o mundo, não, porque você já anda num outro nível, você anda no nível de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você olhar para aquela cruz e falar assim: como é que pode Deus ter vindo e morrido por mim? Restitui-me a alegria da salvação. Alegria da salvação. Sabe, isso tem que te trazer alegria. E quando você tem essa alegria, você transborda isso para as outras pessoas. Você leva isso para as outras pessoas. E as outras pessoas começam a desejar isso também. Pode ver que somente então, depois de tudo isso, eu vou levar a tua palavra e vou levar os pecadores a se converter ao Senhor. Esse aqui é o homem que estava falando lá no Velho Testamento, coisas que falam aqui no Novo Testamento, da graça. O homem que viveu lá no Velho Testamento, viveu a lei, só que debaixo da graça. Restitui-me a alegria da tua salvação. Enquanto eu e você estivermos olhando para as coisas que acontecem, as nossas alegrias somente forem baseadas no que o mundo pode dar, no que essa vida pode dar, nós seremos as pessoas mais infelizes. E o que eu conheço de crente infeliz, você não faz ideia. Porque não vive isso. É a coisa mais básica. É reconhecer e agradecer aquilo que Deus fez por você. Lembra que no início do culto eu falei que a coisa mais importante na minha vida e na sua vida se chama gratidão? É isso. É você todo dia, olhar e agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele fez, o que Ele tem feito, o que Ele faz e o que Ele vai fazer. O que foi conquistado lá naquela cruz. Por isso que a cruz é algo que confronta qualquer pessoa. O soberbo vai vir torcer o nariz para a cruz. Mas aquele que é humilde vai reconhecer o mais humilde que morreu naquela cruz. E a vida dele vai ser transformada. Mas sabe, as pessoas precisam ver isso nas nossas vidas. Como o Luiz disse, talvez você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Sabe, você lê a Bíblia, teu livro lá começa lá em Gênesis, termina em Apocalipse. Mas muitas pessoas não pegam na Bíblia. A coisa mais próxima que elas entendem de Bíblia se chama você, a sua vida. E a questão é, o que eles estão vendo? O que eles estão lendo? E o que eles lerem é aquilo que vai, eles vão experimentar de Jesus. E você vê aqui Davi falando: restitui-me a alegria da salvação, para que então os pecadores se convertam a ti. Sabe, você foi a pessoa chamada para levar as pessoas para se converter. A sua vida precisa ser transformada para as pessoas verem o poder de Deus. Lembre-se, você não é um gerador de problemas, você é um resolvedor de problemas. Aonde você chegar, você tem que chegar no local e ser um resolvedor de problemas. Não importa ser um papel caído, não importa um pneu furado, você está ali para ajudar as outras pessoas, assim como Jesus. E as pessoas vão olhar isso e vão falar assim: eu estou vendo Deus na sua vida. Estou vendo uma alegria que não é uma alegria porque você ganhou algo, porque você tem uma vida legal. Não, é uma alegria porque você vive Cristo. Quero pedir que os irmãos fiquem de pé. Sabe, irmãos, hoje eu quero orar por aqueles que têm sofrido muitas lutas e essas lutas têm abatido você. Você tem andado triste e eu quero orar por você, para que isso mude na sua vida, para que isso seja transformado. Se esse é seu caso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero orar para que haja uma transformação na sua vida, para que você não dependa mais do que acontece no mundo, com as coisas terrenas, para que haja essa alegria se manifestando todos os dias da sua vida. Só um momentinho só. Tudo bem? Vamos tocar qual? A que vocês tocaram hoje. Como é que era o refrão? O refrão da música? Só o refrão, canta.
Só o refrão. Só me resta te adorar, te adorar.
Você que está aqui, você que viu à frente, fecha os seus olhos e fala com o Senhor agora.
Yeah.
contrário, espírito inabalável. Declara o Salmo 51 agora.
Nada se compara.
Pai,
em
nome de Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora sobre a vida dos meus irmãos agora. Que toda tristeza, toda dependência sobre esse mundo, sobre o que esse mundo pode dar, é destruído agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus chama a existência agora. Poder de Deus, vida de Deus, quebrantamento. Vida de Deus, a unção de Deus, a manifestação da glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Majestade,
a alegria, a verdadeira alegria se manifestando na sua vida, meu irmão e irmã, em o nome poderoso de Jesus. Não serão as pessoas, os homens, a divindade, mas o Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de você. Não serão partidas, não serão empresas, não será dinheiro que será a felicidade, mas o Senhor, não será casamento, não serão relacionamentos, mas o Senhor, a sua vida é dele, você pertence a ele, Oxalabá.
Eu quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar.
Você trouxe alguém que está aqui na frente, ou se essa pessoa é da sua família, alguma coisa, eu queria que você se juntasse com ela e você orasse junto com ela, uma pessoa que tem liberdade, e declare sobre a vida dela a alegria da salvação na vida dela. Restitui-me a alegria da salvação. Se ela estiver sozinha, ore com ela, declare sobre a vida dela. Eu não queria ver ninguém sozinho, tem homens sozinhos aqui. Se você for o líder dele, ora com eles, declare sobre eles. Tem pessoas sozinhas aqui.
Maria. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dizer que te amo, te amo.
Declare alegria na vida da sua família.
Te amo,
alegria na sua vida.
Oh,